Esta é a segunda parte do episódio do Moving Cast LGBTQIA+. Todo furry.
Olha que linda que fica a minha caneca. Sabe o que está escrito nessa caneca? Está escrito: tão perdida quanto Alice, tão louca quanto o chapeleiro.
Muito bom.
Muito foda.
Inclusive, quem faz é o meu padrinho. Eles têm o Santo Azulejo, tá, gente? Procurem lá. É maravilhoso. Eles
Santo fazem Azulejo, patrocina nós.
Gente, tem esse aqui, eu comprei, mas tem uma ali que eu uso, que eu já fiz propaganda, que eu ganhei dele.
Toda marca que a gente falou hoje, eu falei assim no fundinho, patrocina nós.
Eu ouvi.
Tá.
Gente, olha essa que a Elo colocou, maravilhoso.
Não, essa é muito foda.
Gente.
É o Aristóteles.
É, tava eu e o Sócrates lá.
Tava eu e o Sócrates. Olhamos pra Afrodite e falamos, nossa. Esse Esdras é um cara muito foda, velho.
Pô, mas vamos lá. Eu acho que era importante. Voltar. Deixa eu tirar isso daqui, senão não vou me levar a sério, peraí.
Então,
esse aqui é melhor.
Aí, ó,
boa, esse eu gosto.
Esse é bom, esse é bom.
Ai. Mas então, eu acho que é muito importante a gente explicar, porque tem muita gente que não sabe o que é, tipo, orientação sexual e identidade de gênero, por exemplo. As pessoas acham que é uma coisa só. Entende?
Sim.
E eu acho que é muito importante a gente deixar muito claro que a orientação sexual é a maneira que o indivíduo se relaciona afetivamente, entendeu? E sexualmente com as outras pessoas. Que é diferente da identidade de gênero. Que é a forma que ela se identifica com o seu próprio corpo, né? Que ela se apresenta socialmente. Porque quando a gente fala em gênero, a gente precisa entender que a única espécie do mundo que existe homem e mulher é humana, porque o resto é macho e fêmea. Sim. Entende? Então, quando alguém quer falar, ai, mas você não é homem, você não é mulher, o que é ser homem, o que é ser mulher hoje? Porque tem gente que quer falar, ai, mulher tem útero, mulher menstrua, mas existem muitas mulheres que nascem sem útero e muitas mulheres que não menstruam. É. Muitas mulheres que tiram o útero ao longo da vida, elas deixam de ser mulheres por conta disso? Não deixam. Então é muito, muito difícil a gente falar o que torna uma pessoa um homem, o que torna uma pessoa mulher. É o que ela sente, se ela se diz aquilo, é ponto e acabou. Só resta a gente aceitar e respeitar. Entendeu? A gente não tem que tentar impor nada, sabe? Sim. As pessoas têm costume de querer tentar impor para os outros como ela tem que aparecer. Porque quando a gente fala em gênero, é a forma que a gente aparenta ser. Para você ser uma mulher, né? Como a sociedade diz, você tem que ser o quê? Feminina, fazer coisas de mulher, cozinha, limpar a casa. Isso torna você uma mulher para eles, entende? E o que é ser um homem? É você trabalhar, você assumir as finanças, você ser o macho, entende? Só que não se resume a isso. Existem casos quando a gente pode falar, mas o cara é gay, não sei, porque não sei o quê. Mano, não necessariamente. O cara pode ter... ser bi, o cara pode ser pan, só que as pessoas têm o costume de achar que porque um cara ele sente atração por outro homem, necessariamente ele é gay. Entende? Aqui, e não é. Não consigo entender. Deu uma cortada aqui também.
Chama de broderagem.
Mas eu digo assim no sentido, existem casos tipo, de amigos meus que são casados com mulheres e eles sentem tesão quando toca no ânus dele. E isso não faz ele ser um viado.
Não.
Entendeu? Não, isso não faz o cara um viado, porque ele descobriu. Porque, por incrível que pareça, o ponto G masculino é ali. Para as pessoas que não sabem.
Anatomicamente,
anatomicamente falando. Né? Mas não necessariamente você é gay porque você falando e gosta de dar o cu. Se não puder falar, você corta. Mas a gente já passou do horário, acho que pode.
Aqui pode mandar. Aqui se quiser chamar alguém de filho da puta.
Nem dá para cortar, né? Ao vivo, Heloísa, com a tecnologia é muito boa.
Então, mas... Eu posso colocar um adendo nessa tua analogia, que é assim, eu tenho um amigo meu, ele fala que não é gay, ele fala assim, não, eu não sou gay, eu apenas gosto de fazer oral em outros homens, mas ele não é gay, ele só apenas gosta.
É porque você é gay, você tem que se relacionar, entendeu? Você sabe se relacionar.
Ele chega e fala assim, não, eu não sou gay, eu não me coloco no gênero. Eu gosto de mulher, se eu for pra ter relacionamento, eu teria relacionamento total com mulher, mas o adendo dele. Exatamente, só que pra ele não é, tipo, ele não gosta de ser rotulado em gêneros, tá ligado? Gênero não. Na opção dele. Sim,
não, entendeu? Beleza.
É a opção dele, tá ligado? Mas pode continuar.
A gente tava falando
muito grande.
Sendo bem cru.
É muito
bem cru. Se eu chego pra você e falo que eu gosto de, porra, mamapita. Porra, né? Desculpe. É óbvio.
Sim, você vai gostar. Mas quer dizer que você. É isso, eu só não.
Não, mas não quer dizer que você que gosta de ter um relacionamento com esse tipo de pessoa. Por exemplo, assim, eu acabo me rotulando como lésbica porque é muito mais complicado você, eu assumir a minha pansexualidade no quesito assim, eu não gosto de ficar com homem cis, gênero, heterossexual. Não gosto. Não me sinto atraída.
Tudo bem. Não quis dizer que é uma questão de relacionamento. Não foi isso. Não é relacionamento. Não tô falando de você ter alguma coisa com alguém que seja uma ficada, um tempinho, sei lá. Relacionamento não tô falando disso. Quando o cara, que ele sente prazer no ato, prazer no ato. Ah, peguei numa noite, curti, fiz. O cara não se rotula daquela maneira. Apesar de ele gostar daquilo. Mas sente prazer com aquilo. Certo? Me corrija se eu estiver me exacerbando, tá? Por favor. Pelo amor de Deus.
A gente, eu sou leigo total na parte.
Não, mas era tipo isso que eu tava explicando, entende? Por exemplo, assim, eu posso transar com um homem, entende? Tranquilamente, se eu fosse uma mulher solteira no momento, poderia estar me relacionando com um homem. Mas eu não consigo ter um relacionamento heterossexual. Entende? Eu não. Já tentei. Eu não consigo.
Então,
é um negócio que, tipo assim, diferente de eu ter um relacionamento homoafetivo, por exemplo. Eu consigo muito mais. Só que, assim, quando eu falo heterossexual, eu tô falando do homem cisgênero, entendeu? Se eu me relacionar com um cara que é bi, por exemplo, um cara que é pan, o relacionamento é completamente diferente. Mas esse hétero top zero, vamos falar um claro assim.
O
hétero top, entendeu? O macho alfa, assim, eu não consigo. Eu tenho um negócio em mim que não me deixa.
Eu fico muito frustrado. De me relacionar.
Só que se eu falar que eu sou, quando eu falo que eu sou uma pessoa pansexual, muitas pessoas acham que eu trapo com um cavalo, gente. E eu não tô brincando.
Entendeu? As pessoas confundem zoofilia
com pansexualidade. Então é mais fácil eu pegar e falar, eu sou lésbica, porque eu evito muito. Tem encheção de saco,
treta,
entendeu? Só que ao mesmo tempo, eu tô inviabilizando a causa pansexual, porque eu tô deixando de falar que eu sou pan pra não ter que me explicar pros outros, entende? É muito complicado.
Sabe que é pan, não?
Eu odeio de ser chamado de heterotop, cara. Odeio, velho. Porque eu sou psicobilly, sou anarcopunk, e a porra dos caras me vem me chamar que eu sou hétero top, topzera. Ah, velho, eu fico.
Não,
puto,
mas
cara,
eu digo assim, é diferente. Eu não sei se vocês conseguem entender, tanto quanto nós mulheres. Eu acho que uma mulher consegue entender o que eu tô tentando dizer,
sim,
sabe? Esse, porque acaba sendo um relacionamento tóxico, sabe? Eu juro pra você que não é por falta de, tipo, não tentar. Pô, já tentei demais ter relacionamento com homem hétero, entende? Já tentei demais. Só que é um negócio que não flui na minha vida. Entende?
Sim. Quando... Sim.
Eu tenho pouco mais de um ano. A minha sorte é que a minha amiga. Eu não falo não pra preservar a pessoa. A minha amiga X tava aqui em casa, ela tava fazendo obra aqui pra mim, ela é arquiteta. E, cara, sapatona, se veste nenhum homem, tá nem aí. E
a minha mesma.
Linda. Caminhoneira braba, não, continue.
Não, entendeu? Linda. A minha querida secretária do lar não sabia, né? Não,
secretária do lar, você fala por empregada doméstica?
É, acho que é feio falar empregada doméstica.
Ah, tá, ok.
Não gosto.
Não, é a profissão dela na mesma, verdade, normal, não tem problema. Problema.
Ela tá, ela
eu acho que não tem problema, assim.
16 anos, eu não consigo ver ela como a pessoa que vem aqui limpar, entendeu?
Não, 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 é, não isso é outra questão, mas eu acho que é a profissão não, dela.
Era só porque, pra ter certeza que ela... Enfim, continua.
Bom, aí ela conversando com a gente e tal, pra não sei o quê, falou assim, olha, vocês deviam namorar. Vocês combinam tanto, vocês conversam tanto. Aí eu falei, ô meu amor, é, você conta ou eu conto? Aí ela riu. Não, pode contar. Olha, a minha amiga aqui, ela gosta mais do que eu. Cara da mulher desabou. É como assim? Eu é. Sendo bem claro, ela gosta mais...
Oi, eu vou pegar o meu carregador ali e já vem.
Mais xoxota do que todo o time do Flamengo junto.
É naquela vibe Bezerra da Silva lá, da sogra dele.
Nesse nível. Aí, ela chegou. Cara, é porque você não foi pega de jeito.
Nossa, eu odeio isso, calma, cara. Nossa,
eu sei. Maria. O nervoso que você está sentindo, acredite. Eu senti, ela sentiu.
Uhum. Só
que você tem que pegar uma pessoa, tá? Olha a questão agora aqui, tá? É, eu queria chegar nesse ponto. É uma pessoa que saiu lá do cu da Paraíba, roça, não tinha motes pra usar, tinha que botar um pano sujo no meio das pernas pra quando menstruava. Era o nível de pobreza que a pessoa vivia. 20 irmãos pra caceta, não tinha comida pra todo mundo, tinha que comer calango quando tinha. Certo? Veio pro Rio de Janeiro com uma mão na frente e outra atrás e fez a própria vida aqui, dentro de igreja evangélica, dentro de grupos que abominam a homoafetividade. Sim. Certo? A pessoa cresceu com aquilo dali.
Uhum.
Felizmente, de anos e anos pra cá, certo? A gente consegue ir no botão, sabe aquelas sementinhas na cabeça da pessoa, sabe? Sim. Que a pessoa vai abrindo os olhos para certas coisas. Por exemplo, hoje em dia ela não dá mais dinheiro pro pastor. Ela teve que trocar de igreja.
Acertar ela?
Mandando letrinha para ela, porque ela não dava mais dinheiro pro pastor. Ela trocou de igreja por causa disso. Eu já achei um grande avanço para ela.
Sim, demais.
É que tem um grande problema na nossa sociedade, é porque essa... essa homofobia, esse machismo e até mesmo o racismo, ele é algo que é enraizado na nossa sociedade, entende?
É
tipo, a gente aprende de geração em geração a ser assim, entendeu? A gente não é acostumado com o diferente. A gente é ensinado a que tem que ser igual, entendeu? Mas quando a gente quer ser igual, a gente ouve, ah, mas você não é todo mundo. Então, assim. Tipo assim, é muito complicado nesse ponto, porque assim, as pessoas acabam sendo acostumadas a viver nisso, entende? Tipo, eu, quando eu era mais nova, eu tive muita dificuldade pra descobrir que eu gostava de mulher, porque eu fui criada dentro da igreja e eu fui ensinada, sim, que aquilo era horrível. Então, quando eu percebi que eu me sentia atraída por uma mulher, nossa, minha cabeça virou um negócio que eu não conseguia entender. Eu ia na igreja, eu era coroinha da igreja católica, e era um negócio que eu não conseguia entender, porque na igreja me falavam que era errado eu ser daquela forma, entende? Então eu relutei o quanto eu pude pra não ser lésbica, entende? Pra não gostar de mulher. Quanto eu pude. Exatamente, só Deus sabe o quanto eu briguei comigo mesma pra entender quem eu era. Por quê? Porque a forma que eu fui criada, aquilo era tido como errado, entende? Então, assim, eu até... foi quando eu deixei de ir pra igreja, foi quando eu me entendi, assim, eu vi o que eu gostava, que foi quando eu deixei de ir pra igreja, porque a igreja não respeitava aquilo. Então, tipo, se eu não me sentia acolhida ali, o que eu tava fazendo ali? Entendeu? E foi isso que me afastou muito da igreja, nesse sentido. Porque eu fui uma criança que fui criada ali dentro.
Engraçado, né?
Então...
tipo,
A ideia primária de qualquer religião é acolhimento, né? É impressionante.
Exatamente. E era o lugar que eu menos me sentia acolhido. Então
nessa parte religiosa, tipo, nessa parte religiosa, o que fez eu desacreditar de todos os... Tipo, eu desacredito nas casas de religião. Não, eu não desacredito que todo mundo tenha a sua religião. Então, cada um acredita naquilo que faz bem. Eu respeito a opinião de todos. Assim, ah, o cara é crente, segue a fé dele, tudo bem. Eu... No meu caso, eu não, eu acredito assim, num Deus, essa aqui é a minha opinião. Eu acredito no meu Deus da forma que eu vejo ele, no meu Jesus da forma que eu vejo o meu Jesus, que o meu Jesus é mais rápido que muita gente, cara. Que, assim, a minha opinião sobre religião, o que fez eu afastar da religião? Preconceito, você ser preso a uma ideologia de massa, assim, ela te move, ela tenta te prevenir. É literalmente aquela parada assim: você é fudido no trampo, você é fudido em casa, você vai lá garantir um terreno no céu, tá ligado? Eu não quero garantir um terreno no céu, eu quero ser feliz na vida, tá ligado?
Exatamente.
E daí, tipo, porra, só quero comprar uma TV e ficar pagando em 48, cara. Tipo, eu só quero ser feliz, tá ligado? E a minha religião, o que eu digo por religião é assim.
Isso, meu Deus, eu quero ter uma TV
10. Meu Deus, não vai julgar, tá ligado? O meu é aquele cara que tá dizendo lá na Bíblia que, porra, todo mundo que quiser trocar uma ideia com ele vai estar lá, tá ligado? Vai trocar uma ideia contigo. Não aquele que você tem que pagar os 10%, que você... O irmão vem batendo nas tuas costas. Não. Eu acho muito errado. Porque é tudo arcaico. E muita dessa parte de divisórias, divisão de águas do mundo, é graças à religião, cara. A religião fudeu muito ideologias e um monte de parada.
Então, as pessoas falam, né, que... Né, falando, fazendo essa comparação da homossexualidade, que a gente quer impor uma ideologia, sim, sendo que a igreja impõe uma ideologia pra gente desde sempre, entende? Porque você tem que seguir aquele padrão, porque senão você vai pro inferno. Você cresce ouvindo isso, que o que você tá fazendo é errado, que você vai pro inferno. Então, eles fazem a gente, tipo... ter essas crenças. Foi quando eu consegui me entender só depois que eu abandonei a igreja, que eu consegui entender quem eu realmente era e aceitar quem eu realmente era. Porque ali dentro eu não, sim, me sentia confortável. Óbvio, depois que eu cresci, eu encontrei outras religiões que conseguem me aceitar, que tem um entendimento completamente diferente. O espiritismo é uma delas, né? Uhum. E, assim, porque tem uma outra visão, então é um lugar que eu consigo me sentir acolhida, entende?
Exatamente.
E eu acho que é isso que deveria ser a nossa religião, entendeu? O acolhimento, a gente tratar todo mundo como a gente quer ser tratado. Só que, exato, infelizmente, a gente não trata as pessoas dessa forma. A gente tem o costume de tratar as pessoas diferentes por causa das formas que elas se expressam, né? Então, tipo, exato, se o cara... Você, por exemplo, com esse moicano, as pessoas já vão falar, ah, não, é um vagabundo, deve ficar na rua, deve ficar destruindo coisa, vai nos protestos, entende? Maria Vitória, ficou com o cabelo colorido. Ai, não, que irresponsável, a mãe de uma criança tem um cabelo... Tudo as pessoas julgam, exato, entende? Tudo eles arranjam um motivo. E é isso que nos separa cada vez mais. Infelizmente, essa não aceitação, esse desrespeito, uhum, faz com que as pessoas se afastem cada vez mais e tá fazendo o mundo virar isso que tá virando hoje, sabe? Você, infelizmente, você vê no mês do orgulho gay uma travesti que foi morta, um cara gay que foi morto único e exclusivamente por eles serem quem eles são, sim, entende? Tipo, a gente tá no ano 2021, pelo amor de Deus, a gente ainda tem que implorar, a gente tem medo de sair na rua. Entendeu? Tem até uma brincadeira que fizeram, porque no aplicativo do Google tem uma bandeirinha gay e o tempo do carinha com a bandeira gay é mais rápido. O povo tava zoando, falando, gay tem agora, tem turbo, não sei o que, não. É porque a gente anda mais rápido na rua, porque a gente tem medo de morrer. Eu, sim, dependendo do lugar que eu vou, eu não posso andar de mão dada com a minha mulher. tem casa de pessoas que eu não posso chamar minha mulher de amor, porque pra eles eu tô sendo desrespeitosa. Porque eu tô demonstrando um afeto, entende? Então, assim, enquanto as pessoas não aprenderem a respeitar o outro, só por respeitar, você não tem que esperar nada em troca, entendeu? Você não tem que fazer as coisas pensando no retorno que você vai ter. É simplesmente fazer. Sim, sim. Então, as pessoas fazem tudo esperando um retorno. Ah, não vou tratar bem essa pessoa porque ela não tem nada pra me oferecer. Mas todo mundo tem alguma coisa pra oferecer, entendeu? Independente do que seja.
Acho que a prova viva de dar sem nada em troca é o rolê do Moving Cast aqui, tá ligado? É literal, tipo, a gente sem nada, velho, a gente consegue tentar fazer um bagulho foda, tentar gerar ideias foda, tipo, é literalmente isso, tá ligado? E fora que eu quando os caras precisam lá, eu tô lá assim, ó, sem nada em troca, tá ligado? Tô lá, eu só quero um abraço.
E isso a gente volta também na questão da religião, que eu até ia comentar. E assim, eu agora sou umbandista, né? Fui batizada na Igreja Católica, cresci como kardecista e entrei na Umbanda. E até dentro da Umbanda, no meu terreiro, é um respeito incrível, é um acolhimento incrível. É, mas dentro da Umbanda tem muita gente que, por exemplo, porque só incorpora pombagira quem é viado, ou coisas do gênero. E não é assim que funciona. De novo, você tá trazendo, sabe, é aquele preconceito só porque, incorporou uma entidade feminina, então é afeminado. Que bobagem, nada a ver, gente. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a gente ainda tem religiões, tem mesmo como tem igrejas que aceitam, muito menos, né, se a gente for falar dentro dos evangélicos, mas tem, sim. É, e é isso, a base de toda religião, que eu acho que deveria ser de toda a sociedade, é o respeito, o amor pelo próximo, sempre, né? E realmente, por que o jeito que a gente ama, a forma da gente amar, a forma da gente se expressar é um problema para as pessoas, né? E, Elô, eu queria uma ajuda de você, que eu acho importante a gente falar, o significado das siglas.
Vamos lá. Né?
Principalmente isso. Agora... Que uma galera sempre fica puto, que como era LGBT, era LGBT, de repente foi LGBTQ, de repente LGBTQI, de repente LGBTQI+, de repente LGBTQIA+. E primeiramente, é questão da inclusão, né, de todo mundo. E vamos lá.
Vamos ter um... Vamos pelo básico, né? O L...
Vamos pelo básico.
A maioria sabe que é de lésbicas, né? O B não é de biscate, é de bissexual, mesmo que a Maria se enquadre.
Que absurdo! Tô sendo de camada nesse slide.
Mentira, eu pulei o G, né? Que é de gays, mas é LGB de bi, T de pessoas transexuais.
E travesti.
Calma aí que eu me perdi aqui. LGBT. Q é de queer. Que daqui a pouco eu já explico queer. O que é queer. A é de assexuais. I é de intersexuais. A é de assexuais. E o mais é pro resto todo que é aí que entram dessas vertentes. Porque dentro do assexual existe um ramo enorme de sexualidades. Demissexual, não sei. Só que eu não tenho propriedade nenhuma pra falar porque eu não sou, né? Eu sou bem sexuada.
Nossa, essa parte aí eu também tava desinformada, sabia?
Então, não sabia, mas assim, dentro da assexualidade, existem várias vertentes. Eu não sei explicar bem certinho, mas tem pessoas que são assexuais, mas têm relacionamento. Tem pessoas que são assexuais e não gostam de se relacionar com ninguém. Tem pessoas que são assexuais e elas transam, às vezes, entendeu? São assexuais que nunca transam. Então, é uma variedade muito grande. Então, eu não tenho propriedade de falar alguma disso, infelizmente, assim. Mas o que eu posso tentar falar são das principais ali, né? Vamos ver por onde que eu começo.
Ih, travei.
Quando, antes, não, eles usavam a sigla GLS, né? Que, primeiro de tudo, na verdade, eles falavam gays. Quando eu era pequena, eu morria de medo de falar lésbica. Eu tinha um medo enorme de falar que eu era lésbica. Parecia um negócio tão feio falar lésbica.
Parecia feio. É que, na verdade, como são opções que nem a maconha, que nem essa, que nem as outras paradas, o que acontece? A forma que é tratado pela mídia e por tudo é sempre pejorativa, tá ligado? A forma que é tratada sempre diz assim, como é falado como se fosse pejorativo.
Tipo, exatamente. O quanto de pessoas que falam até esse. Uns dias atrás, um jornalista, que eu não vou nem falar o nome pra não dar ibope pra esse babaca, mas ele falou em programa nacional que ele tinha nojo desse tipo de uhum. pessoa. Ele usou uma palavra que agora eu não lembro em específica, mas ele, tipo, detonou os homossexuais e falou pra ficarem longe das crianças, porque Deus o livre tocarem nas crianças. Eles já confundem tudo. Se a pessoa fala que é gay, meu Deus, eles acham que a pessoa é pedófila. Entendeu? Ele falou raça Sim. desgraçada. Sabe? Tipo, meu, a gente é desgraçado por quê? Entende?
Ó, eu sou leigo pra caralho, e um cara mandou aqui uma mensagem aqui, que agora eu fiquei, assim, em dúvida, né? Acho que o cara quer... O Cadê? Cara, na verdade... Tipo, não, ele mandou aqui na caixinha, tem uma caixinha de pergunta aqui, né? Ele, uhum. eu fiquei assim, ó, qualquer outra sexualidade, isso aqui eu não, nunca ouvi falar, nunca, eu não sei se é verdade, vou até pesquisar aqui.
Qual?
Rape map sexual, é atração sexual por menores.
Não, isso daí é pedofilia, não existe. Sim. As pessoas não, querem enquadrar a pedofilia com negócio, com sexualidade para dizer que é certo.
Sim.
Entendi? Não, tem nada a ver. Mas as pessoas usam do termo, entendeu? Eu entendi o que ele quis dizer. Pessoas utilizam do termo para poder dizer, ah, não, é minha sexualidade, entende? Uhum. Só que se você sentir atração por uma pessoa menor, não tem nada a ver com sexualidade, entende?
Exatamente.
Mulher naquele TED Talks, ela defendeu isso. Ela defendeu isso. Se tornando uma criança, ficar com tesão, meu querido, vai se tratar. Tá entendendo?
Com certeza, vai se tratar, né? Pelo amor de Deus.
Mano, as únicas coisas que eu posso dizer.
Tá entendendo?
Existem duas coisas que são leis, assim. Leis na vida.
Inaceitável um negócio desse.
Ó, existem duas leis na vida. Você amar, não importa o que seja, e ser amado, e a outra, você nunca, em hipótese alguma, olhar para uma criança com um olhar de desejo. Isso são duas leis, assim, pro mundo.
Não isso dá.
Mas voltando aqui, então, a explicação das siglas lá.
Continua.
A primeira sigla, ela foi a GLS, a realmente que ela foi a identificar o movimento político-social pela luta dos direitos homossexuais, bissexuais e afins. E a sigla, ela representa as iniciais somente de gay, lésbicas, e o S era de simpatizantes.
Isso.
Que eram referências àqueles que apoiavam o movimento. Entende? Você, pra você, não necessariamente era gay ou lésbica, mas você era um simpatizante. Entende? Tipo, não era uma pessoa que era homofóbica.
Exato. Você tava
aí
lá pra...
né? Aí tá depois veio a sigla... Pode falar.
Normal.
Aí depois veio a sigla, ela foi atualizada, né? Pra LGBT, pra ela... pegar mais alguns aspectos da sexualidade, né? Que antes era apenas gays e lésbicas. Então, foram inclusas o B de bissexuais e o T de transexuais. E a letra S, ela foi retirada. Porque mesmo que seja importante o apoio dos simpatizantes, eles são considerados bem-vindos, só que a gente entende que o protagonismo não é deles. Entende? Eles não têm que estar parte da sigla. Porque eles não são o protagonista dessa sigla. Entende?
Sim.
Aí, antes, na verdade, era GLBT, né? Nessa troca. Aí depois foi passada o L na frente do G pra... Que era a gera necessidade de igualar a questão de gênero. Porque colocava gays primeiro, tipo, homens na frente. Então, pra questão de igualdade de gênero, foram colocadas mulheres primeiro. Aí os gays, bis e transexuais. E aí sim, depois, agora, nesses últimos anos, que colocaram na sigla o QIA+, né? No caso, falando bem certinho aqui pra vocês, vou até ler aqui pra não falar errado, né? O queer são as pessoas que se identificam com esse termo queer, são pessoas que podem ser do gênero feminino ou masculino, e até mesmo do não-binarismo, né? E o termo ele faz a referência à teoria queer, que afirma a orientação sexual e identidade de gênero no resultado de uma construção social biológica. Como que eu posso traduzir isso para termo mais fácil, assim?
É... vamos dizer assim, ele é o... Como é que é?
Eles transitam entre o feminino e o masculino, entende? Isso. São pessoas que estão transitando isso aí nessa área, são os queers. Aí são os intersexos, são pessoas cujo desenvolvimento sexual corporal é expressado tanto em hormônios como em genitárias, eles têm características que não se encaixam com a norma binária. Isso. Entende? Quando, por
sim,
exemplo,
são
uma
coisas,
pessoa...
São características mais biológicas do que binário.
Uhum. E aí o assexual, no caso, são as pessoas que não têm atração afetiva ou sexual por outras pessoas, independente do gênero, né? Só que, como eu falei pra vocês, existe dentro aqui do assexual, existe uma bandeira extrema que são outras sexualidades, porque no caso aqui a gente está falando em sexualidade. Essas aqui são os ramos da sexualidade e existem os ramos da assexualidade também.
Sim.
Entende? Só que, igual eu falei para vocês, não tenho propriedade alguma para falar ali, porque eu não entendo mesmo.
Acho que a gente poderia... Você conhece alguém?
Assim, que tem a propriedade para falar certinho sobre a sexualidade, eu não conheço. Existem algumas pessoas que são influencers, tiktokers, assim, que eu acho que se a gente tentar conversar com uma pessoa dessa, ela toparia, talvez, conversar sobre, sabe, para explicar sobre você.
Vamos tentar.
Um camarada meu lhe perguntou se o solo sexual consegue entrar nessa na questão do LGBTQIS+. Solo sexual são aquelas pessoas que são mais... Ela é o tipo de orientação sexual de alguém que não sente atração por terceiros. Independente do sexo ou gênero, apenas sente atração por si mesmo.
Narcisista.
Isso, narcisista.
Vamos dizer mais ou menos isso. Um
eu acho
poliamoroso.
Que sim, tipo, assim. Se enquadra naquele mais ali, entendeu? Porque o mais são todas as outras sexualidades que tem, no caso. Pode até se enquadrar, não posso estar falando besteira, mas pode até se enquadrar ali no caso assexual, né? Se ele só sente atração por ele mesmo, não pelas outras pessoas, não sei. Realmente não tenho propriedade pra falar isso, não.
Eu acho
mas
que
é interessante.
Eu acho que puxa para um lado o demissexual.
A gente vai ter outro episódio sobre. A gente vai pegar todas as questões e fazer outro episódio sobre. Acho justíssimo.
Sim.
Sim, é muita coisa para falar assim.
E.
Exato.
Falar? Não, eu desisti. Continua.
Não. Eu sou anarcopanco sexual.
E eu acho que assim, quando a gente tá falando de sexualidade, as pessoas, eu acho interessante a gente falar aqui, entrar na questão da linguagem também um pouquinho, porque hoje tem se falado muito na linguagem neutra, né? Pra tratar as pessoas na linguagem neutra. E esses dias até me perguntaram o que eu penso disso. Assim, eu me considero uma pessoa agênero, entendeu? Se eu for falar sobre gênero, eu sou uma pessoa gênero fluido, entende? Tipo, agora vocês estão me vendo uma bonequinha, uma menina, mas eu posso daqui a pouco estar aparecendo um garoto e eu não me importo se me chamem de ele ou ela, é algo que não me incomoda, entende? Tipo, tanto faz. Só que existem pessoas que gostam de ser chamados pelo gênero neutro, pelo termo neutro, entende? E essa linguagem neutra tem entrado muito em discussão, porque as pessoas falam, ah, mas o português... Não tem que mudar o português, né? Mas, vosmecê fala... Como que... Não sei nem falar desse jeito, pra vocês terem ideia.
Nem mas eu, exatamente. Evolução linguística, né?
Mas a língua portuguesa, ela tá em constante evolução, o tempo todo, entendeu? É vossa mercê. Mas, tipo assim, a língua portuguesa, ela tá uma constante evolução, sabe? Até mesmo esse termo que chama, institulam a gente aí de cringe, entendeu? Tipo, os caras pegaram uma palavra nada a ver.
Os cringe. Não, o cringe é ser vergonhoso, mas porra, eu sou ridículo todo dia, cara. Então...
E, tipo assim, então... a linguagem é algo que ela vive mudando, entende? E eu não acho que seja necessário a gente falar na linguagem neutra, sabe? O tempo todo falar pegue e livre pra mim. Eu não vejo necessidade, entendeu? Mas, porque a gente tá criando uma língua nova. Porém, eu assim? Acho que assim, se a pessoa, vamos supor, Maria Vitória é uma pessoa de gênero neutro e ela quer ser chamada no pronome neutro, eu vou usar o pronome neutro com ela e ponto, entendeu? Porque eu vou respeitar o que ela deseja. Agora, eu não tenho que chegar numa pessoa que é, por exemplo, em vocês que são homens e estão acostumados a ser chamados no masculino, eu não tenho por que usar a linguagem neutra com vocês. Entendeu?
Sim.
Não, eu não vejo necessidade de usar a linguagem neutra. Assim, com pessoas que não tenham necessidade, óbvio. A gente até estava até conversando com a Maria que os posts, né, às vezes ela coloca para todos, coloca um X ali. E eu estava até explicando para ela essa questão. Que para pessoas cegas, quando a gente troca esse fonema, a mudança de linguagem é algo que é complicado, ainda mais para as pessoas que têm deficiência auditiva, né? Porque, assim, quando eles vão ver algum texto, né? Eles colocam para leitura e o áudio, ele não consegue interpretar a palavra com um X, porque o X, ele não tem um fonema. Você não cria um fonema com a letra X, certo? Então, eles é aconselhado a usar a letra E quando vai digitar em textos, a linguagem neutra, porque aí o áudio de escritor, ele consegue compreender a palavra e falar a palavra de forma neutra, entende? Tipo, consegue falar todos. Com X, ele ficaria todo... E a pessoa que tem deficiência visual não conseguiria entender o que tá ali, entendeu? E... Só que muitas pessoas têm discutido isso, né? Principalmente os pais, porque tem professores que estão ensinando a linguagem neutra para os alunos mesmo que não tenha na base curricular, né? Porque os professores veem que estão mudando, eles estão ensinando de acordo com o que eles estão vendo, né? E muitos pais julgam essas atitudes, assim, dos professores por ensinar, porque falam que estão doutrinando as crianças, entende? Só que não é, só estão ensinando... A linguagem neutra não é algo obrigatório, você não tem que usar com qualquer pessoa, você usa com quem precisa dela e ponto.
Olha a pergunta.
Sobre essa questão do... que é pronome neutro, é só um comentário. Do Enem esse ano, acho que todo mundo acompanhou o que aconteceu. O comentário que eu faço, tá? Não é criticando quem usa, quem não usa, quem acha que tem que usar, que tem que mudar a língua portuguesa toda, não é isso. O meu comentário vai como uma crítica para as pessoas que passaram 2, 3, 4 anos estudando para fazer a meleca da prova do Enem e 80 mil pessoas preferiram usar na prova inteira o pronome neutro e rasgaram anos de estudo, atrasaram a própria vida. As pessoas que não estão nem aí para isso, não se importam. Literalmente, não se importam.
Os reitores estão um pouco se fudendo.
Infelizmente.
Jogaram diploma pro alto, jogaram entrada para a faculdade. Cara, o mundo real te impõe essa merda. Infelizmente. Emprego depende disso.
Tudo por causa da questão...
Num pedaço de papel.
É que a gente volta da questão da aceitação, né? Que de novo, é uma discussão que a gente até já teve no WhatsApp. É a questão da gente precisa mudar a forma. É difícil? É demorado? É quase impossível? Sim. Mas a gente precisa tentar mudar. Porque se, por exemplo, se a faculdade aceitasse isso, isso não teria acontecido. Se tivesse a inclusão, isso não teria acontecido.
Eu concordo. Eu tô falando o seguinte... Foi o seguinte, a partir do momento, é a sua vida, você indivíduo, você Maria, você sabe que aquilo ali é cobrado de certa maneira. Eu aceito a militância, eu aceito que é comunista, eu aceito que tem pista no nariz, eu aceito que fuma maconha, eu aceito que você é mãe solteira, eu aceito que você corta o nobrado da porra. Aí você vem com uma pilha de papel, com 1000 perguntas, e 10 folhas de redação para fazer sobre determinado tema e você rasga anos de estudo porque você quis protestar. Eu sou a favor do protesto.
Eu digo isso por experiência própria.
Você botou seu futuro em risco. Foram anos de estudo. Você vai fazer o Enem de novo? Quantas vezes vai fazer o Enem?
É, tipo que nem... Eu posso dizer por experiência própria sobre o Enem que no último Enem que eu fiz para a faculdade, ele estava completamente com viés político para a esquerda, tá ligado? Mas completamente. Você lia a pergunta, você sabia para qual lado tá puxando.
Sim.
Tem pergunta que puxa pra direita, tem pergunta que puxa pra esquerda. Como eu tô pouco me fudendo pra qualquer questão política, eu aceito, porque, querendo ou não, é uma democracia, do, não sei dizer assim. Então, daí, eu li lá, tal, na hora da redação, eu rasguei a redação, eu só escrevi o que tinha para escrever sobre o tema, do acordo que eu achava legal, e, tipo, eu fui obrigado... A fazer uma redação literalmente extrema esquerda para mim não tomar
Cê
bomba.
Você pode falar o assunto só para me contextualizar, assim?
Cara, era o que eu achava da questão penitenciária no país, tá ligado?
Por que esse tema é um tema de extrema esquerda?
Não,
só para eu conseguir entender, assim, tipo, o fio da meada, só pra ficar claro pra, só pra ficar contexto, claro pra mim por assim, que essa questão foi uma questão de esquerda.
Não, o contexto, vamos dizer assim, o contexto geral da pergunta era puxado na parte socialista, a forma da pergunta socialista, assim, tipo, sobre a inclusão, o porquê, decisões, esclarecimentos e motivações em geral na pergunta. Só que a minha percepção sobre o assunto é uma. A minha opinião sobre o assunto é uma. Eu fiz de acordo com o que estava lá, o que eu achava.
Mas o texto era um texto de dissertação ou um texto de opinião?
Ah, não vou lembrar, eu fiz isso aí, era 2014.
Não, é só pra poder entender melhor.
Não vou lembrar.
É porque assim, que quando a gente fala em questão de tema de direita e esquerda, hoje a única coisa que eu consigo ver é que a esquerda é quem preza por temas sociais, visando a cuidados com a sociedade, direito à comida, direito à saúde pública, direito a essas coisas, e a esquerda preza pelo dinheiro. É a única coisa que eu consigo enxergar hoje, no momento que a gente vive atual no Brasil, entende?
Não,
então, assim, falar que um tema, na verdade, é de esquerda, porque, tá falando de presídio, né? Vamos supor assim,
Não, mas não era esse o fato.
Não, é só pra você conseguir, já chego aí nessa parte. Mas, assim, essas pautas, entendeu? Elas são necessárias para que a gente consiga mudar. Quando você fala, o cara jogou a vida dele fora porque ele usou a linguagem neutra numa prova, entende? Muitas pessoas, em outros contextos, vamos pegar um contexto que eu tenho voz para poder falar, a causa negra, entende? As pessoas, por muito tempo, tiveram que lutar para ter os direitos que tem hoje. Tiveram que perder muitas oportunidades para ter os direitos que tem hoje. Então, eu vejo essa galera que é tipo assim, óbvio, pô, perderam um ano. Mas assim, será que isso não vai fazer com que as pessoas, nas próximas provas, comecem a entender a necessidade dessa linguagem? Ou assim, óbvio, que você não precisa, igual eu falei, eu não vejo necessidade de você trocar termos, por exemplo, mesa, que é um objeto, colocar mese, por exemplo. Entendeu? Eu acho desnecessário, eu acho que isso não ajuda na causa nenhuma, entende? Porém, se eles escreveram no texto usando todes, por exemplo, e foram descartados, eu acho que eles foram descartados, tipo, por bobeira, entende? Porque assim, é uma linguagem que não vai mudar nada, entende? Que não vai mudar pra quem tá corrigindo a prova, entende? A pessoa consegue se entender o que tá ali. Então, pra essas pessoas que usaram nesse quesito, assim, é uma forma de lutar, querendo ou não, é uma forma de mostrar que eles estão ali, entende?
Filhão, rapidinho, eu concordo com você, Lu. A gente não pode esquecer que a gente está tratando o ser humano. O ser humano está fazendo a prova, o ser humano está corrigindo a prova. Quando a prova sai da tua mão e vai para a mão de quem corrige, você não sabe para que mão a cabeça daquela pessoa.
Não, eu concordo. Eu entendo essa visão. Só que é isso que eu falo. Tipo assim, eu não acho justo inviabilizar o ato das pessoas, entendeu? A luta que essas pessoas estão tentando. Não, tipo.
Eu acho que é pelo contrário. Desculpa, deixa eu concordar e discordar. Eu não acho que seja inviabilizar. Certo? Eu acho que a partir do momento que você se organiza para protestar, certo? Quando você ganha bagagem, quando você ganha espaço, você ultrapassou aquela fase, você ganhou acesso à faculdade, você ganhou acesso a um espaço onde você tem mais voz. Eu concordo que o Enem possa ser usado ali por aquelas pessoas para poder protestar. Eu não discordo disso. Só que, a partir do momento que você está fazendo isso, você deixou um monte de outras pessoas que não pensam como você, certo? Como aquelas outras 80 mil pessoas ali, você deu espaço, elas passaram na sua frente. Você estava lutando...
Mas essa...
Na minha questão, eu lutando a guerra certa no lugar errado.
Não, eu entendi, só que assim, consegui entender a sua visão, só que eu penso no sentido que... Primeiro de tudo, por ser adolescente,
a gente, não entendeu? Falar,
a gente tem essa vontade de mudar o mundo quando a gente é mais novo. A gente quer fazer alguma coisa, entende? Então, talvez, para essas pessoas, o único lugar de fala que eles tenham, o único lugar que eles consigam ser ouvidos, que eles consigam ser vistos... Pô, falar aí 80... Não sei quanto, qual foi o número que você falou de pessoas que foram desclassificadas da prova. 80 mil pessoas desclassificadas da prova. Pô, não é um negócio que chama atenção? Foram, pelo menos uma coisa eles conseguiram, entendeu? Pelo menos chamar atenção para aquelas causas eles conseguiram.
Às vezes, você não sabe dessas pessoas que
desistiram. As coisas não vão vir rápido, é óbvio que no próximo Enem eles não vão aceitar. Só que é algo que com o tempo se conquista.
Com certeza, o impacto que me deu, eu tenho certeza que eu não estou sozinho nessa, certo? Foi o impacto seguinte, cara, tá, esse assunto já estava rolando... há tempos, e devia ter rolado há mais tempo ainda, certo? Porque isso é uma questão de respeito. Acho que no fundo é uma questão de respeito, certo? Você tem que chamar atenção de alguma forma. As mulheres queimaram sutiãs, porra. Aquela Sarah Parker, ela, porra, se recusou a levantar do banco, do ônibus. As pessoas começaram a certo ponto. Eu acho que toda essa questão de respeito ao homossexual, em todas as suas vertentes, no seu enorme leque de pessoas... E mais, eu vou acertar ainda, prometo.
Dois.
Isso tem que ser uma briga. Mais ainda, era pra ser. Nossa, vamos botar 30, 40, 50, 60 anos atrás. Só que a partir do momento. E desculpa, até, mas eu vejo isso como uma forma de autossabotagem pra poder chamar atenção. E de Marte a gente já tá cheio. Se torna Marte.
Espera lá. Marte vivo. Pode falar, Diego.
Fala. Entendeu? É Marte vivo.
Sim.
Certo? Porque é o seguinte, você não tá se ajudando. Você tá ajudando o cara que não liga pra isso e passou na porra da prova.
A curto prazo. Entende? Sim. Pode ser que a curto prazo eu esteja me prejudicando. Entende? Só que às vezes a pessoa não tá pensando no agora aqui pra ela.
Exato. E eu, por exemplo, quando eu fiz o Enem, só pra ver como ia ser. Eu não fiz o Enem realmente porque era uma necessidade naquele momento. Então vai saber como que era, né? Só que assim, de qualquer forma, daqui a pouco vai acabar a live. A gente precisa ter uma pergunta que a gente não respondeu. A gente se empolgou.
Deixa eu responder a pergunta aqui,
que
então.
Eu tô achando até que a gente vai ter que fazer de novo essa live, sei lá, porque tá muito bom o assunto.
Vai ter que ter uma próxima live, porque nessa última... São 31 gêneros que estão conhecendo. 31 classificados. A gente costuma usar 3, né? Que é hétero, que é hétero, homo e trans, né? Que costumam usar. Só que são 31 gêneros diferentes que foram classificados, né? Deixa eu até pegar a fonte aqui para não falar errado para vocês. 31. Eu posso falar um por um, se vocês quiserem aqui.
Eu quero.
Pode ficar à vontade. Fica à vontade, fica à vontade.
Geralmente eu espero o cliente falar 32 linhas.
Ela então... essa lista, ela foi reconhecida por uma comissão de Nova York. E eles são 31. No caso, o bigênero.
Mas qualquer coisa a gente
não sabe cada uma delas é? são... Vou falar só o nome dessas 31. É o bigênero, crossdresser, drag queen, drag queen, femi queen, female to male, que é fêmea para macho, FTM, Gwendam Bender, que é o gênero fronteiriço, aí é gender queer, male to female, que é de macho para fêmea, MTF, non-ope, hijra, pangender, que é o pangênero, transexual, transperson, woman, man, né, homem e mulher, butch, two spirits, que são os dois espírito duplo, transagender, que é sem gênero, tarder sex, que é o terceiro gênero, gênero fluido, que no caso que é onde eu me enquadro, aí é um não binário, andrógeno, gender, genderbender, femi, aí é pessoa em experiência transgênera e andrógeno. Falei todos. Uhum. Li os 31.
Foram 31?
Tá listado aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Não sei se vocês enxergam.
Caraca! Nossa, eu acho que eu conheci.
Mas eu não sei nem falar esses nomes. É os nomes de. Mas assim. Eu não tenho propriedade nenhuma para explicar o que cada um significa, entende? Esse foi um estudo...
Mas assim, porque, a gente tem uma noção de que tem essa quantidade.
Exatamente, tipo assim, exatamente, o gênero é algo com uma grande abrangência, entende? Então é difícil você falar...
Acho que antes da gente finalizar, vamos aproveitar e falar a diferença de gênero, sexo e sexualidade.
Ah, então no caso... A gente já falou no começo do vídeo, a gente já tinha falado?
A gente já falou.
Falamos.
Perfeito, é que travou alguns momentos, pode ter sido isso.
A gente falou.
Elô, deixa eu te pedir desculpa pela maneira como eu falo, às vezes eu fico meio exacerbado, porque eu sou assim mesmo, tá? Pelo amor de Deus.
Tranquilo.
Maria me conhece. Não,
fique suíço, tamo tudo
não
junto.
Não pense algum mongoloide, não, pelo amor de Deus, não pense assim.
Porra. E me releve que eu tenho problema de dicção.
Não, eu também falo errado pra caralho.
Gente, mas de qualquer jeito, acho que essa live foi muito. Essas lives, né? Porque a gente se empolgou pra caramba. A live passada a gente fez foi. Como que ficou o áudio? 37 minutos no Spotify.
37
né?
minutos no, no Spotify.
Foi de boa, a gente teve.
Era pra ser uma hora, deu 2 horas, mas.
2 horas, mas é isso que eu gosto. É
e faltou assunto
mesmo.
Ainda,
isso,
né? Pra falar.
Isso aqui
tem
que
muita
é
coisa pra.
Exato. Isso, a gente quer falar que isso aqui que é orgulho, é gostar de falar e bater no peito, falar sobre a nossa sexualidade mesmo, falar, por favor, nos respeitem. E por isso que a gente tá fazendo, não é por conta de ser só o orgulho, né? O mês do orgulho. Como a gente falou, a gente vai fazer mais, porque olha quanto assunto surgiu no meio disso. Vamos se programar, vamos chamar. Eu já tô com uma outra convidada em mente.
Chama nós também, mais cedo, vamos fazer num... De manhã, que
exatamente.
De manhã eu tenho mais tempo.
A gente faz uma parada super legal. E é uma troca muito boa, a gente precisa disso, a gente precisa falar. E essa aqui é a questão que a gente bota, a gente precisa ser escutado, a gente precisa ser visto. A gente precisa que as pessoas entendam que nós somos seres humanos. E não se metam. Primeiro, vamos parar de se meter na vida dos outros de qualquer gênero.
É,
né, gente?
E qual que é a necessidade, né, de se meter na vida dos outros?
É o que eu digo. É que eu sempre digo e que nem a Mavis já sabe. Eu sou o cara que fala assim, ó. Mano, você é feliz? Ah, você é feliz roubando pipa dos moleque? Você tá feliz, cara? O problema é teu. Então, a vida é tua. Você é feliz do jeito que você é. Seja feliz. O que eu falo, todo mundo tem que procurar a sua felicidade. E eu acho que as duas minas caíram ali.
Eu parto do...
Não, ali, voltei. Tô com os efeitos aqui.
Não vou colocar isso aqui, então. Não, vou colocar isso bem... Esse aqui tá bem drag, olha.
Você combina a sua cara.
Ó, 30 segundos pra acabar a live. Eu quero agradecer a presença de todos vocês.
Eu que quero agradecer o convite.
Hello,
muito obrigado
junto,
por
precisando.
Tudo.
Obrigado.
Desculpe por qualquer coisa.
Capaz, tamo junto, tamo aí pra isso. E...